Tudo bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, com o nosso tema, como eu disse anteriormente, é a política e além da crise causada, ou estão tentando causar, em cima da manifestação ontem do presidente Bolsonaro lá em Brasília, a outra questão que desde sábado está tomando conta de alguns jornais, no caso Estadão, de que a ministra Tereza Cristina estaria sendo colocada num dilema pelo presidente, entre ela permanecer no Ministério ou no DEM, que é o partido dela, que é o partido do Rodrigo Maia. Isso tudo estaria sendo colocado para ela discutir agora à tarde, já, com o presidente lá no quarto andar do Palácio do Planalto. Muito que bem. O nosso entrevistado agora, então, é o ex-deputado Nilson Leitão, consultor político, membro do Conselho do Agro, consultor político da CNA, representante da CNA no IPA, o Instituto Pensar Agro, e amigo íntimo da ministra Tereza Cristina. Ele serve de apoio político e faz a interface política do agro com a ministra. E falou nesse instante com a ministra Tereza Cristina, e nós vamos ter a oportunidade de ter as informações em primeira mão. Então vamos conversar com o Nilson Leitão, que está lá em Sinop, no Mato Grosso. Nilson, muito boa tarde.
Boa tarde, João, novamente. Uma grande alegria falar com você, é um privilégio.
Muito
Você
bem.
é muito importante para o nosso setor.
Muito bem. Quem estava nos acompanhando viu que o Nilson levantou e foi atender um telefonema importante. E esse telefonema importante era da ministra Tereza Cristina.
É isso mesmo.
Muito bem. E a nossa pauta é assim: é um dilema. Mas esse dilema é verdadeiro? O que que a ministra lhe disse?
Não, a ministra, eu conheço poucas pessoas com a serenidade da ministra Tereza Cristina, a tranquilidade dela e a capacidade de se relacionar em momentos de crise como esse. Então, ela, lógico, ela tem uma relação com o Rodrigo Maia, uma relação muito forte. Ela é do Democratas, uma relação com todo Democrata, mas ela é ministra do presidente Jair Bolsonaro. E ela disse de forma bem clara, falou: Nilson, tá tudo tranquilo, é muita conversa que tem, é muita fofoca que tem, mas o fato maior é que eu estou aqui concentrada nesse momento de crise para o agro, na prorrogação de dívidas, trabalhando para antecipar o plano safra, conseguir liberar 500 milhões agora, que vai atingir direto o pequeno produtor, 120 milhões só para as pequenas cooperativas, mais de 150 milhões liberados direto para o leite, na veia da produção leiteira brasileira, né? Quer dizer, todo esse trabalho que é para o PA e mais outros trabalhos que todos os dias tem ali fogueira para ser apagada, né? E ela disse que em relação a isso não houve nenhuma conversa, o presidente não falou com ela sobre esse tema, não está preocupado. Agora, é claro, tem alguns setores, a imprensa colocou inclusive que a base do presidente Bolsonaro, alguns da área, principalmente no mundo da rede social, o próprio filho dele, Carlos Bolsonaro, tinha falado alguma coisa. Não tem nada oficialmente sobre isso. Própria Tereza fala que não teve nenhum ataque vindo ali. Teve ataque daqueles que já atacam desde lá de trás, como é o caso do Dandaterra e outros, que precisam se promover usando ali de forma covarde a ministra Tereza para poder atacar num tema que é de interesse mais de escritório de advocacia de alguns do que de fato para o Brasil, que não querem pagar a dívida, na verdade, daquilo que deve. Esse é um problema importante. E mesmo que tenha programa, dá para fazer, mas não é no Ministério da Agricultura, é no Ministério da Economia que tem que brigar. E a Tereza está muito tranquila em relação a isso e disse que até agora não tem nada que mude. Todos os temas que saiu até agora, não, ela continua ministra, ela é a nossa ministra e o setor quer que ela permaneça ali.
Então, tirando as fofocas e as covardias, vamos aos fatos. Ela vai se encontrar com o presidente agora a pouco? Daqui a pouco.
Eu acho que agora à tarde está marcado, né? Ela vai conversar com o presidente, conversando todos os dias, mas principalmente sobre esses temas. Hoje todo mundo está concentrado na MP 910, que trata sobre vários avanços da reforma fundiária, que melhora a questão da relação com a segurança jurídica e direito à propriedade. Não pode deixar caducar essa medida provisória, então está concentrada. Ela falou essa semana, falou com o Rodrigo Maia, inclusive, sobre esse tema ontem, pedindo para que não deixasse cair essa medida provisória. E nós do setor estamos trabalhando. Eu vou ligar para todos os parlamentares, como outros têm que ligar, outros assessores, consultores, as entidades do agronegócio, para não deixar cair essa vitória enorme que é essa medida provisória 910. Então ela está concentrada nisso. E o tema hoje é esse.
Tá. Então você está dizendo que ela não vai tratar desse assunto com o presidente, nem o presidente vai tratar desse assunto, desse dilema. Agora, as informações dão conta. Pois, como é, Nilson? Como é?
O assunto não existe lá. O assunto ele está totalmente na imprensa e nos bastidores, em termos, no sentido da fofoca mesmo, no sentido dos bastidores, e não é uma informação correta. Só é fake, não é informação verdadeira de que ela estaria saindo do Ministério ou ficando no DEM. Isso não é informação, que inclusive chegou até mim, essa informação, por pessoas esclarecidas. Mas não existe essa informação, existe esse fato. É fake, não é fato.
Não, realmente, a gente dá crédito a isso que você está dizendo, porque ontem eu estava de plantão acompanhando a manifestação do presidente e coloquei as falas dele de duas agências, da Reuters e do Estadão, uma ao lado da outra. Em nenhum momento o presidente assacou contra as instituições, em nenhum momento ele chamou o povo para dar golpe institucional. Meu Deus, só porque ele estava lá em frente ao QG do Exército, fizeram uma confusão. Estão fazendo. O Estadão está dizendo agora que o Bolsonaro recuou após participar de pedidos por militares. Recuou nada, ele não falou nada demais. Estão fazendo fofoca. É assim que eles querem minar o governo, assim que eles querem minar a ministra Tereza Cristina.
Isso. O que tem que analisar, João, poucas pessoas conseguem entender o presidente Bolsonaro. Ele foi eleito com votos que ultrapassou a parte ali, aquele meio que sai da direita para a esquerda. Ele teve voto ali de uma parte da esquerda que quer uma... é contra a corrupção, é tudo isso. Ele teve voto da extrema direita, que nunca esteve próximo do meio, e teve voto de pessoas que defendem a intervenção militar, que votaram nele para poder. Então, é claro que em algumas manifestações estarão lá esse público, estará a pessoa lá que vai defender a intervenção militar, outro que vai defender o fechamento do Congresso de vez, do STF, pessoas para todos os gostos. E ele foi votado por essas pessoas. Então, as pessoas se sentem representadas por ele, com legitimidade. Ele vai estar convivendo com pessoas que são da social-democracia, que são da democracia, que são anti-esquerda, que são de direita, com um pouco mais de coerência, e de direita radical. Então, isso que tem que compreender. E ele nunca negou que quer fazer um governo composto por várias pessoas que é militares, que são militares, e que não é nenhum pecado, são pessoas bem preparadas, pessoas preparadas com conhecimento, e que não tem nenhum problema. E a marca dele é o Exército, é chamar de capitão aí, é politicamente por alguns. Então não pode ter estresse com esse tipo de movimento, de ir para a rua. Eu vejo isso com muito mais simplicidade do que querem desenhar. Isso é uma coisa. A outra coisa é a guerra que se instalou a partir do coronavírus, a partir de opiniões. Se você me perguntar, o governo está fazendo tudo correto para combater o coronavírus? Está fazendo tudo correto. Prorrogou financiamentos, criou condições para atender o desempregado, o trabalhador autônomo, o intermitente, aquele que vai ter necessidade de comer e beber, aí vai R$600, agora melhorou mais ainda através das medidas provisórias, tudo junto com o Congresso foi feito. E todas as atitudes, aquele que tem um financiamento de um veículo que vai vencer em maio e junho está prorrogado, todos os financiamentos do BNDES estão prorrogados, tudo que se trata de financiamento de caminhões, de máquina, que é o Finame, está tudo prorrogado. Então, todas as atitudes do governo é justamente para poder proteger dessa crise, inclusive se tiver que ter isolamento 100%. O presidente da República, pessoalmente, ele põe a opinião dele: olha, eu acho que não dá para ficar tudo fechado, não dá para quebrar o Brasil. É uma opinião, que aí é uma outra situação, que vai ter gente favorável e gente contrária, mas não poderia jamais deixar a base de tudo isso criar uma pandemia política. Nós já temos uma pandemia de saúde aí, a pandemia política não é bom para esse momento.
O pessoal que não aceita a derrota para o Bolsonaro insiste em desqualificá-lo para estremecer o governo no sentido de derrubá-lo. Ponto. Página virada nessa nossa conversa aqui. Vamos voltar à ministra. Então, você está me dizendo que esta colocação que saiu no Estadão no sábado, que está circulando hoje pelas lideranças da agricultura, é um falso dilema. Ela não vai deixar o Ministério.
Não, e o setor inteiro vai se cada vez mais fortalecê-la. A ministra, ela dá ao ministério uma tranquilidade, dá ao setor uma tranquilidade, dá ao presidente da República, com a sua capacidade de interlocução com o Congresso, um papel importantíssimo. Perder a Tereza Cristina hoje no Ministério da Agricultura, todo mundo perde. Todo mundo perde, inclusive aqueles desavisados, maldosos, que ficam atirando pedra na Tereza para tentar ter algum benefício pessoal, algum benefício de algum setor muito pequeno. Mas a grande maioria, todas as entidades representadas, aquelas que têm peso, aquelas que representam o Brasil, que representam o emprego, que representam o desenvolvimento econômico, a exportação, esses aí querem que a ministra permaneça lá. E o próprio presidente da República quer que ela fique lá. O que eu enxerguei até agora, nesse 1 ano e pouco de mandato, a relação da ministra Tereza com o presidente Bolsonaro é uma relação muito cordial, respeitosa e até carinhosa que existe entre os dois. O presidente sempre se refere a ela, com muita gratidão pelo trabalho que está fazendo. Então, eu não vejo nenhum perigo aí, a não ser que mude daqui para frente. Mas até agora, o que a gente enxerga é a permanência da ministra Tereza com toda a tranquilidade.
A gente entende até, só para cercar bem esse assunto dos covardes, esses covardes que atiram na ministra estão atirando no Bolsonaro. É bom deixar claro isso daí, né, Nilson?
Eles falam com o presidente da República que a ministra tem que sair, que a ministra não está cumprindo, que a ministra é ruim. Aí começaram batendo na Nabban também junto. Na Nabban já foi companheiro dessa turma. Então são covardes. São covardes. A maneira que eles fazem é pessoas que estão interessadas no seu próprio bolso. No seu próprio bolso. Não tem representatividade nenhuma, não tem moral nenhuma. Já tive várias reuniões enquanto eu era presidente da frente com algumas dessas pessoas, quando fui líder na votação de programas importantes. O que tem que colocar na cabeça é que a ministra Tereza Cristina vai ter pessoas que vão criticá-la. Agora, o recado que eu dou a essas pessoas que façam críticas honestamente, de forma intelectual, honestamente, que tenha informação verdadeira, mas não crie esse pânico, que isso só atrapalha o presidente da República, a ministra e o Brasil nesse momento. O Brasil estava indo muito bem se não tivesse aparecido o coronavírus. Muito bem. Então, se estava indo muito bem, nesse período precisa muito, mas muito comprometimento, da cumplicidade de todo mundo para sair dessa crise todos unidos. Eu acho que esse é o caminho. Aqueles que querem aproveitar da crise para ter benefício pessoal, esses aí têm que ser extirpados desde já das entidades, de órgãos públicos, da vida pública, porque esses aí não colaboram com nada.
Pois é tão claro, né? Só para fechar mesmo, é tão claro o jogo, porque a pessoa que atira a peça está fazendo o um jogo ao contrário, fazendo o um jogo dos contra. E nós não queremos isso, nós queremos continuar com esse governo de reformas. Nilson, vamos às práticas, vamos às boas informações, informações concretas. Você listou uma série de providências que a ministra está apresentando hoje ao presidente, reivindicando ou já tem coisas concretas para a gente anunciar concretamente, fatos para o povo?
O PA é um programa que a Conab que administra. Então, é aquele programa que os alimentos vão ser distribuídos para as pessoas de baixa renda e para os pequenos setores, né? É um programa de alimentação. E como já foi também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que foi uma outra luta, autorizando o pequeno produtor entregar na escola, aquele mesmo que já faz a entrega para a merenda escolar. Mas ao invés de fazer a merenda na escola, fazer a cesta básica e levar para a casa dos pais dos alunos, porque tem aluno que só tem aquela alimentação por dia. Então, a merenda escolar é muito importante. Pelas aulas está suspensa, é um programa que foi criado, todos nós ajudamos, e já é lei, já está valendo só os prefeitos e governadores do Brasil continuar comprando e aumentar ainda essa cota de compra do pequeno produtor, para que possa ajudar duas famílias. O pequeno produtor que vai estar vendendo o seu produto, o alface, o leite, o tomate, o mamão e assim por diante, e o pai do aluno também que vai receber essa comida em casa, esse alimento em casa, e vai poder estar atendendo duas situações no momento de crise. Esse outro programa são 500 milhões que foi autorizado já. Acabou de me informar que já está autorizado 120 milhões direto para as pequenas cooperativas. Ele vai atingir principalmente a cadeia do leite, mas vai atingir o setor também da fruta e outros setores, e vai atender a flor, tudo isso que gera muito emprego. É muita gente que está aí parado, mas esse recurso vai diretamente para a compra desses produtos para poder movimentar esse setor nesse período de corona. As outras coisas, aquilo que eu falei, a prorrogação de várias, de todos os financiamentos. O que eu quero alertar aqui, João, aproveitando esse espaço seu que todo produtor assiste, eu dei uma cobrada muito forte, e a CNA cobrou muito forte a questão dos bancos. Eu perguntei onde estão os bancos nesse momento de crise. Por que está acontecendo? O produtor tendo lá renegociar uma dívida onde foi determinado pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, e está até fazendo a prorrogação, mas estão cobrando taxas absurdas disso. Por exemplo, você deve um financiamento, um custeio. Você vai pagar, você poderia pagar à vista, mas hoje, já há muitos anos isso, você pode dividir em 4 parcelas esse pagamento. Estão cobrando 0,7% dessa parcela e mais uma apólice de seguro. Né? Em alguns casos, em algumas superintendências do Banco do Brasil, não estão fazendo nem a prorrogação no caso de custeio, dizendo que o agronegócio não precisa disso agora. Então, precisa ficar atento em relação a isso, porque os bancos têm que participar da crise. Eles não podem assistir isso apenas como telespectador. Não podem fazer favor nesse momento. É cumprir com o momento que todo mundo, o empregado está ficando em casa, o patrão está fechando sua porta, todo mundo está deixando de ter sua receita, estão ganhando menos. O Brasil e o mundo estão empobrecendo. A China vai perder 1% do seu PIB, já fechou 400 mil empresas na China. E é claro que o Brasil vai passar por uma crise. E os bancos têm que participar dessa crise.
Bom, nós falamos então dos destaques da MP 910, que é a medida provisória da regularização fundiária, e tem também hoje, lá no Senado, devolvendo para a Câmara, a MP 905, a MP verde e amarela.
A verde e amarela encerrando lá, né? Nós vamos ter os 41 votos, votar isso hoje, ou, caso dê alguma coisa errada, o presidente da República editar uma nova medida provisória, já com as mudanças que já existem, para uma garantia de 2 milhões de empregos na veia. É um grande programa do ministro Rogério Marinho, que está fazendo um trabalho fantástico também, junto com o Ministério da Economia, mas esse trabalho é uma luta que começou lá com ele na Previdência do Trabalho, né, o Bruno Bianco, junto com o Rogério Marinho e o ministro Paulo Guedes. É um programa fantástico que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai facilitar a vida do jovem ter acesso ao emprego. Então é uma mudança não só para período de coronavírus, mas para o Brasil evoluir e dar oportunidade de emprego para quem não tem.
Então, vamos entender assim, que tanto na MP 905, a MP verde e amarela, como na regularização fundiária, MP 910, ambas têm o apoio do agro brasileiro.
Tem apoio do agro, mais do que isso, apoio do agro, dos ministros, do governo como um todo e da maioria do Congresso. E tanto que já foi aprovado parte dela. Mas agora, o que precisa é deixar caducar. Se caducar, tem que reeditar novamente, não perder esses avanços, mas são apenas as duas que estão mais aí com o tempo um pouco curto para poder resolver. Se houver mudança no Senado na 905, aí precisa voltar para a Câmara, que já aprovou na Câmara. Então, na verdade, ela precisa não ter mudança no Senado, e se tiver, ela pode perder realmente a sua validade.
Passando a régua, voltando aos 500 milhões que a ministra lhe disse agora há pouco no telefone, que é o PA, Programa de Alimentação, e o PAI, isso ainda vai ou já pode o prefeito contar com isso?
Não, isso ela me disse hoje que acabou de fechar, que é a boa notícia de hoje. Ela deve divulgar daqui a pouco, é a boa notícia de hoje. Você está tendo aqui em primeira mão por um terceiro, né? Eu não sou nada em outro dia para falar isso, só tive a informação de uma luta que está tendo. Aliás, a CNA trabalhou muito isso, né? A equipe técnica, a CNA, o Dr. João Martins, bateu muito duro nisso com a equipe técnica. Então, essa parceria acaba dando certo, porque vem as informações técnicas, como que está a base do pequeno, do médio produtor lá, chega a informação mais rápido no Ministério da Agricultura e consegue compor com esses programas, que é um programa de salvação para esse momento de crise. Então, isso aí já é realidade. Existia já no programa 180 milhões, mais ou menos. Está ampliando para 500 milhões para esse momento. Assim como no PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, já tem o valor, mas isso dá ao prefeito e ao governador, com a lei aprovada, que foi aprovada sancionada pelo presidente Bolsonaro semana passada, ela dá oportunidade para que os prefeitos possam usar, porque no mínimo 30% tem que ser do pequeno produtor. Ele pode aumentar isso, buscando recursos, apoio da sociedade civil organizada, das grandes empresas de alimentos, onde pode ampliar essa cesta para entregar para essas crianças na sua casa, na casa da família dele.
Ô Nilson, assim, a gente tem uma certa experiência, você tem mais, mas assim, a gente percebe que tudo isso que nós estamos falando, as fofocas, essas covardias e essas informações fidedignas, passam por uma coisa chamada informação, órgãos de imprensa, porque a gente não fica sabendo disso. Você está me passando isso agora. Nós somos um órgão de imprensa voltado para o agro e a gente não tem essas informações latentes aqui, batendo aqui na nossa mesa. Fica só essas fofocas. Você tem uma
muita notícia boa, viu, João? Tem muita notícia boa. Tem muita notícia boa. Aquilo que eu te disse, o governo, ele se organizou e está conseguindo usar todos os instrumentos possíveis para cuidar da crise, do isolamento. Se todo mundo ficar em casa, o garçom que não pode trabalhar no restaurante, ele vai estar recebendo R$600. Né? O pedreiro, o pintor, né? A cozinheira, a zeladora, eles podem, eles vão receber R$600, há recurso para isso. E está tendo como resolver o problema desse setor da sociedade. O outro médio, grande, aquele que financiou um veículo, uma moto, um caminhão, um carro, que o carro é mil ou um carro caro, ele já prorrogou o seu pagamento desse seu financiamento para 60 dias e vai para 90 em alguns lugares, em algumas situações, né, que já prorrogou o pagamento da casa própria. Eu estava na sala do ministro Rogério Marinho quando ele chegou a ampliar isso para 90 dias. Ninguém está pagando esse financiamento nesse período. Então, o governo está fazendo a tarefa de casa para o isolamento proposto que tem, que foi colocado. Ao mesmo tempo, é dizer que vai ter que ter um planejamento agora para abertura, mas o governo fez isso. Então, só da rede de alunos que tem, alguns só tem aquele alimento na sua vida durante o dia todo, que é a merenda escolar. Essa foi já está valendo a lei e já pode entregar essa cesta na casa do pai do aluno, ou o pai do aluno buscar na escola. É a logística, cada município vai fazer o seu, cada estado vai fazer o seu, e vai poder juntar e melhorar essa cesta ainda nesse período, pelo menos até 31 de maio ou junho, onde não vai ter aula. Em alguns municípios, alguns lugares até 31 de maio, alguns lugares até 30 de junho não vai ter aula. Então, até lá vai ter o que comer com essa cesta básica. Então, várias ações foram feitas, não está parado, tem que colocar as boas notícias também.
Então, para resumir, para encerrar, assim, esse título que nós estamos colocando aí, ministra Tereza Cristina num dilema, deixar o DEM ou o Ministério, é um falso dilema. Ela vai se encontrar com o presidente, sim, daqui a pouco, e vamos ter, daqui a pouco, a imprensa sendo informada que nós estamos liberando, o governo está liberando 500 milhões para o programa de alimentação, sendo que 180 do programa de alimentação escolar. Esse é o fato, o resto é fofoca, além da covardia.
É isso mesmo. Aqueles de plantão que querem aproveitar a crise para se dar bem, com certeza vão se dar mal, porque não dá para agradar dois senhores. Como que pode falar mal da ministra dizendo que está ajudando o presidente da República? É um imbecil quem faz esse tipo de papel, e quem já conhece, não vale a pena citar o nome, porque...
Não, pode... para!
Não vale a pena. Não. Mas, infelizmente, esse tipo de gente diz que representa o setor produtivo, é mentira, não representa ninguém, representa alguns escritórios de advocacia, sim. Esse representa, para poder ganhar honorário em cima de tributos federais. Aí sim, mas fora isso não representa mais nada, e o que representa de verdade é quem põe a cara, quem trabalha, e o único dilema que a ministra Tereza Cristina tem hoje é tentar antecipar o plano safra para o Brasil com um valor aí acima do que foi no passado. Esse é o dilema que ela está hoje lutando e brigando.
Muito bem, Nilson Leitão, nosso espaço está aberto para as informações verdadeiras, as factuais, está certo, Nilson?
Conte comigo, eu posso aqui ser seu, como diz, o seu representante aí para poder dar as boas notícias boas de Brasília e para o Brasil aí.
Venha sempre, Nilson. Muito obrigado. Até a próxima.
Grande abraço, irmão. Fica com Deus aí. Sucesso aí nessa sua luta pelo Brasil.
Muito bom. Muito obrigado. Então, amigos do Notícias Agrícolas, Nilson Leitão, ex-deputado federal, ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, consultor político da CNA, da base, fazendo a interface entre o agro e o Ministério da Agricultura, acaba de dissipar essa fofocagem que existe em cima da ministra Tereza Cristina, que tem o apoio unânime, total, do agronegócio brasileiro. É com ela que nós vamos em frente para fazer as reformas que tanto o país necessita. Continue aqui no Notícias Agrícolas, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. E vamos em frente.